para falar sobre esse assunto com a gente recebe e conversa agora online com a Amanda Durante, ela que é especialista em empreendedorismo. Amanda, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem, querida?
Tudo bem, Rita, e você? Muito obrigada pelo convite.
Amanda, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quando a gente fala em mercado de trabalho, as mulheres já avançaram bastante em diversas áreas, mas ainda existe um caminho a percorrer quando o assunto é ocupar cargos de liderança, não é isso?
Com certeza, a gente precisa percorrer esses caminhos. Eu acredito muito que nós precisamos primeiro entender quem nós somos, né? Eu acho que muito... pela nossa criação e tudo que foi falado, talvez as mulheres se acham menos capazes, mas quando nós entendemos quem nós somos, que nós temos um potencial gigante do nosso lado, temos um potencial gigante dentro de nós, as barreiras se tornam um pouco mais fáceis de serem enfrentadas.
Amanda, e quais são hoje os principais desafios que as mulheres enfrentam até conseguir chegar a cargos mais altos aí dentro das empresas e das instituições? Quais são eles?
Eu acredito que alguns dos desafios que as mulheres enfrentam, e falando um pouco sobre mim, né, também, porque eu enfrentei alguns desafios, hoje eu sou CEO aqui, sou o cargo mais alto, fundadora da empresa. Mas eu acredito que o primeiro cargo é um certo preconceito mesmo. Quando se trata de ver uma mulher, às vezes já pensa, não sei se ela vai ser muito boa, ou será que ela vai ser capaz? Então, esse é um dos primeiros, as primeiras barreiras que nós temos que enfrentar. Aqui na minha empresa, nós temos 300 colaboradores. Dos 300, 215 são mulheres. Então é algo que eu sempre falo para elas, eu falo, olha, você precisa entender que as pessoas já vão te olhar diferente por você ser mulher, então você precisa se posicionar, e isso muda muito. A gente tem vários memes que falam, né, ó, se arruma, maquia, porque realmente a gente precisa ter essa posição para mostrar o que está dentro de nós, porque eu sei que todas nós temos um potencial gigantesco, mas eu preciso mostrar isso para as pessoas. Então, acho que essa barreira que a mulher enfrenta é uma barreira da primeira vista. A gente precisa impressionar logo na primeira vista. Se a primeira vista não impressionar, já vai dificultar. Então, isso é algo que a gente tem que mostrar para as pessoas quem realmente nós somos. E uma barreira também, a segunda barreira que eu acredito muito, é da mente mesmo, da mulher. Então, a gente, às vezes, a gente tem essa barreira dentro de nós mesmos. Será que eu vou conseguir? Aí chega um homem e às vezes eu acho que eu não sou tão capaz como ele. Então isso é algo que está dentro de nós. E o que mudou muito em mim é realmente me descobrir, entender que eu sou, sim capaz. E eu não estou nem aí para quem vai falar, para quem vai me olhar torto, ou vai falar. Ah, muitas vezes eu já participei de entrevistas e falam assim para mim, é você, a CEO? Então, assim, né, meio que uma decepção.
Nossa.
E aí eu falo, sou assim, eu não tô nem aí pra isso, não. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é não se importar. Porque cada vez que a gente se importa, isso machuca mais. Então, obviamente, você não se importa, isso para de machucar e você começa a romper muito mais fácil.
Muitos especialistas falam também sobre o chamado teto de vidro, que são barreiras invisíveis que dificultam a ascensão profissional das mulheres. Na prática, como isso aparece no dia a dia no mercado de trabalho, já acho que já é sobre isso que a gente estava falando, né? Esse medo de não dar conta.
Eu acho que
já está incluso aí na sua resposta anterior, que é justamente a pessoa, será que eu vou assumir esse cargo? Será que eu vou dar conta? Eu já tenho tantas outras responsabilidades, porque as mulheres também têm isso, né? Alguns homens também hoje estão mais conscientes e funcionais, beleza, mas não é a grande maioria. Mas as mulheres tendo que ser funcionais no trabalho, em casa, cuidando dos filhos, com tantas rotinas, com tantas demandas, aí isso também faz com que ela se pergunte, será que eu vou conseguir dar conta? Porque eu já tenho uma jornada extenuante quando eu estou fora da empresa, né? Então, acho que também essa é uma barreira.
Exatamente, também acho, Rita, muita gente fala comigo, né, porque eu sou esposa também, ainda não tenho filhos, quero ter, mas cuido da minha casa, cuido do meu marido, sou pastora também,
olha,
então cuido também, então
tem
assim,
um ministério,
tem, tem um ministério também, então tem muitas coisas. E às vezes a gente fica pensando, será que eu vou dar conta disso tudo? E é o que eu sempre falo. Me fizeram uma entrevista semana passada também sobre isso, e eu falei, olha, só vai.
Tenta, só vai. Né?
O não você já tem. Então, assim, só vai. E eu acho que essa é a maior barreira invisível, o medo de tentar. Então, e se não der certo, gente, se não der certo, faz de novo. Vai, faz de novo. Então, assim, eu acho que essa é a maior coisa. A mulher, hoje, eu sinto que ela tem um pouco mais de medo do que o homem. E aí, por isso que, às vezes, o homem vai e ele não tem medo, tá nem aí, porque ele já tem dentro dele, porque ele já sabe que... Né? Para ele talvez pode ser mais fácil. Então, mas aí o medo é que atrapalha. Então, acho que essa é a maior barreira invisível, esse medo interno. Então, é o que eu sempre falo, gente, vai. Ah, te olhou torto, fez, ai, nossa, ele me olhou torto. Não tô nem aí, não. Só vai e faz o negócio acontecer. Né? Bem mineira falando aqui, sou mineira, mas só vai e faz. Então, assim, eu acredito muito nisso. E acredito também que um diferencial muito grande da mulher que precisa ser muito usado é a questão da compaixão. E isso, aqui dentro da minha empresa, na liderança, foi muito bom. Então, eu mesmo, lá atrás, pensava, será que vai ser bom eu ter... Isso é uma coisa, olha, eu, mulher, pensando lá atrás, nossa, será que vai ser bom ter muita líder mulher? Que às vezes, quando junta muita mulher, né, a gente dá uma confusão. E eu mesmo tinha esse preconceito. Mas quando eu fui trazendo líderes, mulheres também, e despretensiosamente, não trouxe mulher porque ela é mulher, trouxe mulher porque ela é competente. E eu acho que essa é uma grande diferença. E aí eu trouxe mulheres e eu senti muita diferença, porque a mulher tem compaixão. E a liderança é uma liderança que realmente quer descer lá embaixo. Essa é a maior diferença que eu senti. Quer descer até o atendente call center para entender por que que ele atende assim, por que que não. Então, as mulheres são mais detalhistas, têm essa compaixão. E eu falo muito para as mulheres que eu treino aqui. Eu falo, olha, usa essa compaixão sua a seu favor. Porque o homem não tem compaixão. O homem vai, ele quer resultado. Vai. Só que a compaixão muda o resultado. Então, essa empatia que a mulher tem muda o resultado. Então, eu acredito muito nisso. Então, é isso que eu sempre falo. Eu falo, olha, usa o que você tem por ser mulher ao seu favor e não o que você não tem. Às vezes, a gente só olha para o que nós não temos, mas a gente precisa olhar para o que nós temos e usar ao nosso favor.
E agora, uma dúvida que surgiu, você trabalhando e liderando aí para tantas mulheres, né? E como é que é a questão da competitividade? Como é que você lida com ela?
A competitividade, eu tenho que lidar entre elas aqui, né? Porque comigo não tem muito, porque eu sou a fundadora, se eu estou aqui comigo.
Mas das colaboradoras mesmo.
Entre elas tem essa competitividade, sim. Mas o que que eu mostro? Olha, tem lugar para crescimento para todo mundo. A competitividade aqui não é porque você é mulher ou porque você é homem. Você é ser humano, eu trato todo mundo igual. Você é mulher, qual que é o seu gênero, o que que você escolheu para sua vida, isso aí não tem nada a ver com isso. Todo mundo aqui é tratado igual. Então, você vai crescer à medida do seu conhecimento e da sua maturidade emocional. Então, aqui todo mundo cresce. Você é homem, você é mulher, você é homossexual, você é o que você escolheu ser, mas não importa. O que importa é quem você quer ser. Não é quem você é. Então, a competitividade, eu quebro ela um pouco aí. Eu falo, olha, ela tem espaço para crescer, ele tem espaço para crescer e vai crescer não quem eu achar que é mais legal. Não, mas quem realmente se mostrar mais competente e trazer mais resultados. Então, essa competitividade a gente acaba mais quebrando uma coisa mais prática, do tipo, cara, traz resultado. Você trouxe resultado, parabéns, você vai crescer.
E na sua opinião e na sua avaliação, você acha que as empresas e as instituições podem fazer... O que que elas podem fazer para ampliar a presença feminina em cargos de liderança?
Eu acredito que é muito dessa visão de olhar para as pessoas como realmente quem elas são. E não para o gênero dela ou não. Eu acho que isso tem que ser algo natural. Eu nunca gostei de uma coisa forçada, do tipo, nossa... Eu nunca pensei, ontem que eu parei para fazer o cálculo, eu falei, nossa, eu tenho a maioria mulher aqui e menos homens. Mas foi ontem só que eu vi, porque isso eu acho que tem que ser algo natural. Eu contrato a mulher não porque ela é mulher, contrato o homem não porque ele é homem. Eu contrato porque ele é competente e tem as competências necessárias para mim. Então, acredito que a chave para virar para todas as empresas é tirar essa máscara e tirar essa questão do tipo, ah, eu preciso contratar homem, eu preciso contratar mulher. Não, você precisa contratar um ser humano. E aí o ser humano vai ser bom ou vai ser ruim. Então, acho que eu não gosto muito dessa questão de forçar. Não, vamos aqui fazer um plano para a gente contratar mais mulheres. Não, eu preciso fazer um plano para contratar mais pessoas competentes. Se vai ser mulher, se vai ser homem. Eu acho que hoje talvez tem menos mulheres nas lideranças, justamente porque tem uma visão do tipo, a mulher não vai ser muito boa na liderança. Então, acho que a primeira coisa que precisa ser destruída é essa visão e as pessoas passarem a olhar as pessoas como quem elas são. Se elas são homem ou mulher, não importa. Elas são seres humanos importantes. Então, acho que isso é olhar para a pessoa mesmo. Eu não olho para quem é. Eu olho para a pessoa. Você é um ser humano, você é importante e a sua vida importa. Então, é isso que a gente vê hoje. E quando você vê isso, não importa quem ela é, o que ela decidiu ser, ou o que ela faz, isso já não importa mais.
E você que é especialista em empreendedorismo, eu gostaria que você falasse diretamente agora para as mulheres que sonham em ocupar espaços de liderança e muitas das vezes ainda encontram dificuldades nesse caminho. Para a gente encerrar.
Perfeito. Vou dar um recado para você, mulher. Primeiro, eu preciso dizer que você é especial. Você foi criada com algo dentro de você que poucas pessoas têm, que é realmente essa compaixão e essa empatia. Você precisa usar isso ao seu favor. Você precisa entender também que você criou para ser, para realmente ser aquela pessoa que vai governar. Isso está dentro de você. Então, você precisa explorar isso, você precisa ir. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, olha, só vai e foca no seu, não fica pensando no outro, o que ele está fazendo, o que acham de você, foca no seu propósito. Qual é o seu propósito? Você nasceu para o quê? Decida hoje fazer aquilo para o qual você foi chamada e isso não tem nada, nem ninguém que vai te abalar. Então siga nisso. Vai com medo mesmo, mas vai. Você vai ver o quanto é bom você cumprir o seu propósito.
Muito obrigada, Amanda, por essa conversa aqui maravilhosa, falando aí sobre mulheres em cargos altos, né, sobre os desafios que a gente ainda enfrenta, né, e trazendo aqui umas dicas para as mulheres que ainda não se permitiram, né, em assumir, talvez até receber uma proposta, mas tiveram medo. Mas se ainda tiver tempo, agarra ela com todas as forças e só vai. Obrigada, viu, Amanda? Bom dia para você.
Obrigada. Até mais.
Até mais.